Historiador do Esporte é um podcast independente, produzido, editado e apresentado por Lucas Carrano. São histórias escolhidas a dedo para que você possa descobrir ou que você já conhece e vai querer revisitar. Toda semana, um episódio novo com contexto histórico, entrevistados especiais e muita descontração. Porque contar e ouvir histórias está no nosso sangue e esporte é a nossa paixão. Historiador do Esporte na área, eu sou o Lucas Carrano e nesse terceiro Drops do nosso breve ato de fim, barra começo de ano, nós vamos falar de Réveillon, a virada do ano, um evento que, ao contrário de praticamente todas as datas comemorativas, não está lá muito relacionado ao esporte. Claro, existem tradicionais disputas que acontecem no dia 31 de dezembro e 1º de janeiro, como, por exemplo, a Corrida de São Silvestre em São Paulo, e alguns dos mais tradicionais bowls do futebol americano universitário nos Estados Unidos. Mas o nosso Drops de hoje vai falar da virada em si, do momento em que o relógio cruza a meia-noite e, de repente, aquele ano todo ficou para trás. Para isso, vamos voltar para um ano muito marcante para quem, como eu, nasceu e viveu no século passado, o ano 2000, para começar pela discussão de quando acaba a década e quando acaba o século, o milênio. Você talvez não se lembre, mas essa mesma história que ouvimos muito ao fim de 2019 e agora também 2020 foi debatida à exaustão em 1999 e também no ano 2000. Viradas de ano em geral são um momento emocionalmente interessante. Na prática, é só um dia passando para o outro. O sol se põe num dia, nasce no outro, tudo normal. Só que existe uma coisa que nos outros dias, digamos, normais, não há: significado. E esse significado é fruto da nossa convenção de marcar nossas vidas pelos ciclos de translação da Terra em torno do Sol. Eu já me peguei pensando muito sobre por que há tanto fascínio com esse tipo de momento, e principalmente porque muitas vezes há esforços para que eles aconteçam exatamente dessa forma. Como, por exemplo, os anos que terminam à meia-noite do dia 31 de dezembro, quando, na verdade, levaria algumas horas mais para que de fato se completasse o movimento de translação. E por isso, a cada 4 anos, tem um dia extra para fazer essa correção nas datas. Enfim, mas é isso, uma questão de sentido, de completude, sabe? Naquele milésimo de segundo ali, termina o segundo, o minuto, a hora, o dia, o mês, o ano, e no caso de um ano emblemático, a década, o século e muito raramente até o milênio. Mas além disso, havia muitas outras coisas acontecendo que deixavam as pessoas tão ansiosas pelo novo milênio quanto preocupadas com o que estávamos passando. No Kosovo, se desenrolava uma das guerras mais sangrentas do final do século passado. Na Rússia, Boris Yeltsin renunciou e deixou o então novato Vladimir Putin no comando do país, ainda muito afetado pela crise na Ásia em 1997, e na Rússia pouco tempo depois, e também pela moratória declarada pelo estado de Minas Gerais com a União, o governo federal desvalorizava o real e dava início a um período de grande instabilidade econômica no Brasil. Mas não eram só fatores políticos, econômicos e sociais que deixavam as pessoas de cabelo em pé naquela época. Uma ameaça digital, algo ainda relativamente novo para as massas naquele tempo, virou a buzzword do ano, o bug do milênio. O bug do milênio, ou Y2K bug, traduzindo o bug do ano 2000, foi um problema lógico nos sistemas de computadores que extrapolou, e muito, o ambiente da informática, e tornou-se uma grande preocupação para qualquer pessoa que tivesse acesso à informação. De forma bastante resumida e simplória, afinal de contas, esse é o historiador do esporte, não da informática, a raiz do bug do milênio é o fato dos sistemas antigos de computação terem sido desenvolvidos com os anos registrados em apenas 2 dígitos. Isso era uma prática muito comum em diversas outras atividades. Aliás, até hoje mesmo, ao se referir ao ano de 1998, a maioria de nós diz apenas 98. Era assim que geralmente se preenchiam também os documentos da época. O 19 já vinha escrito, você só colocava os 2 últimos dígitos. Mas a justificativa para esse formato nos sistemas computacionais vai além do costume ou dos velhos hábitos. Trata-se de uma decisão econômica. Isso porque, na década de 60 e 70, 1 megabyte de dados, que é bem menos do que você está gastando para me ouvir contar essa história, chegava a custar perto da casa de $1,000. O grande risco, então, era que quando virasse o ano de 1999 para 2000, os sistemas entendessem que, na verdade, estávamos entrando em 1900. Isso poderia fazer com que mercados entrassem em colapso, juros despencassem vertiginosamente, investidores perdessem tudo, um boleto ou uma promissória passasse automaticamente a estar com 100 anos de atraso, empresas falissem, enfim, um caos absoluto. Apesar do cenário preocupante do termo bug do milênio ter sido, sem sombra de dúvidas, um dos mais usados na reta final de 1999, as consequências práticas foram restritas. E embora muitas pessoas tenham considerado que o bug era um hoax ou uma farsa, na verdade, os impactos foram reduzidos drasticamente graças a um esforço conjunto em diversas frentes, que combinou muito trabalho de programadores de COBOL, que é a linguagem de programação voltada para negócios e mercados financeiros, e atualização maciça de software e hardware para evitar problemas. E os esportes? Bom, claro que muita coisa aconteceu, mas eu vou focar mais no Brasil. Não só porque o tema desse Drops tem tudo a ver com o país, mas também com o nosso futebol. A Libertadores da América voltou a ficar nas mãos de um clube brasileiro em 99. O Palmeiras conquistou seu primeiro título da competição de clubes mais importante do continente em junho. No fim de novembro, o Verdão foi a Tóquio enfrentar o Manchester United, campeão da Champions League, no Mundial de Clubes, mas acabou superado por 1-0, gol de Roy Keane. O Campeonato Brasileiro de 99 terminou com o Corinthians conquistando seu terceiro título, o segundo consecutivo. Na final, o Timão bateu o Atlético Mineiro. Mas o Brasileirão de 99 passou longe de terminar no dia 22 de dezembro, quando Atlético e Corinthians se enfrentaram pelo terceiro jogo da final, que terminou em 0-0 e garantiu ao Corinthians o título. Na verdade, por conta de irregularidades na inscrição do jogador Sandro Hiroshi, do São Paulo, o Botafogo acabou ficando com os pontos do jogo contra o São Paulo e se livrando do rebaixamento, empurrando o Gama para a degola. A equipe do Distrito Federal judicializou o campeonato, levando inclusive o caso para a Justiça Comum. Essa confusão toda, que se arrastou por meses e é bem complexa, foi a força motriz por trás do Brasileirão de 2000, a famigerada Copa João Havelange. Mas, sinceramente, eu não quero nem me estender muito aqui, porque essa história vale um episódio completo, com certeza. Mas o que importa pra gente nessa história de Réveillon é que no dia 22 de dezembro, a voz mais marcante de uma geração, e talvez de toda a televisão brasileira, Galvão Bueno, estava no Morumbi, narrando a final do Brasileiro assim.
Bola, bola do Morumbi, começa o jogo, começa a decisão do Campeonato Brasileiro em 99. Encostou o Lincoln, botou na frente, Guilherme deixou passar, Belete abriu, pode bater, Bruno vem pela direita, ele rolou pro meio, a bola batida pro gol, de ganha, tropeçando, voltou, meteu a mão direita na bola e fez a defesa. Se João Carlos sai em cima dele, Ronildo, ele bate bem de perna esquerda, prefere abertura com Robert, cruzamento pra área, Dida, salva o Corinthians. Olha o Edilson aqui pela direita, ele contra o Caçapa, botou na frente o Edilson, saiu Veloso, fez a finta, foi pro chão, a finta, o juiz diz que Edilson tentou simular um pênalti.
Mas a arbitragem hoje em cima é melhor do que do Márcio e do Oscar Roberto Galvão.
E ele marca a falta ali em cima do Marcelinho, mostra o nono cartão amarelo. E logo a seguir o vermelho, porque o Belete já tinha cartão amarelo. E daqui a pouco o Dinei no time do Corinthians. Ele prendeu, botou na frente, ainda tem a chance. Dinei tá pedindo cruzamento, a bola tocando para trás. Edilson bateu, Caçapa salvou. Insiste Edilson, Caçapa salvou o time do Atlético. O juiz que queria jogo até 48, 47, 50. Vai parando pelo meio, Simon, vai erguer o braço, olhou pro cronômetro. Vai terminar, acabou! Conquista o seu bicampeonato. Ele que foi campeão em 90, agora 98 e 99, debaixo de chuva, faz a festa o time do Corinthians, jogando contra um Atlético valente, lutador, que cresceu mesmo com 10, foi pra cima. Uma grande final, um grande jogo, e finalmente o torcedor do Corinthians grita nas arquibancadas, grita que é campeão.
E pouco mais de uma semana depois, coube a ele, o nome mais importante da casa no esporte, narrar a chegada do ano 2000 na Globo. Se você, como eu, lembra desse dia, ouça mais uma vez. E se não, aproveite, porque outra igual a essa, só daqui a mais de 900 anos.
11 horas 59 minutos, um minuto apenas. O Brasil inteiro, você conosco, esteve conosco todo ano. Acima de tudo, nosso agradecimento pelo seu carinho, por estarmos juntos. Essa é a nossa felicidade, esse é o nosso trabalho, por isso trabalhamos todos nós aqui da Globo, da família da Globo, com essa imensa família brasileira. 11 horas 59 minutos, mais 21, mais 22 segundos. Praia de Copacabana, não há espaço para mais ninguém. Vamos mostrar de novo o farol da Barra, vamos para São Paulo, vamos mostrando as imagens do país. Tá certo, juntando aqui, sintetizando no Rio, sintetizando, mostrando Salvador, mostrando São Paulo. 11 horas 59 minutos, o som dos tambores, o som da percussão baiana. Aí no Rio, de novo, agora São Paulo, é festa. 59, 10 segundos, vamos lá, 9, agora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2000! Aí a chegada do ano 2000, comemorada como nunca, a promessa está sendo realmente cumprida. A festa de cores, os sons, surgindo os formatos de corações, de coração do tamanho deste Brasil. A alegria de estarmos juntos na chegada do ano 2000. A linda festa que o povo brasileiro faz nesta grande virada. A todos vocês, muito obrigado por estarmos juntos, por todo o carinho, por toda essa felicidade. Em nome da Globo eu sei que falo, não só em nome do elenco não, em nome de todos que trabalham duro para que a gente possa levar até você em todo o Brasil o nosso trabalho, que tem muito da nossa alma, mas muito, muito mesmo do nosso coração. Que Deus em sua imensa sabedoria possa nos trazer luz, paz, saúde e felicidade. Um brinde a todos vocês. E para encerrar, as palavras de um dos escritores que mais conhecem a alma do nosso povo, Jorge Amado, na interpretação de outro grande, Antônio Fagundes. A todos, de novo, muito obrigado pelo carinho. E feliz ano novo. Feliz anos 2000. Boa noite.
Antes da gente ir embora, eu não posso deixar de te lembrar de seguir o Historiador do Esporte nas redes sociais. @ Historiador do Esporte no Instagram e @ HDE Oficial no Twitter. Um feliz ano novo para você, ouvinte. E na semana que vem, a gente tem o último Drops antes de retomar a primeira temporada do Historiador do Esporte, ok? A gente se encontra lá. Um abraço e até mais.